Partimos de várias indagações. Muitos pesquisadores se deparam com uma situação que, se havia anteriormente, parece ter tomado um impulso maior nos nossos dias. Um desconforto com a vida. Medos disseminados para todas as partes. Um desencanto. Um esvaziamento de coisas essenciais. Um sentimento de urgência, uma velocidade, como se a vida nos escapasse. E, no entanto, muito disso vem exatamente de pessoas que teriam condições de lidar com isso de outras formas. Em um mundo desigual, um mundo imperfeito, em um mundo com muitos elementos a considerar. No nosso trabalho, nós veremos uma das raízes em torno disso. Não a única, mas uma das raízes provavelmente muito importante. E como, talvez, para muitos casos, poder encaminhar isso para uma área mais amena, mais delicada, no qual as ideias possam, com suavidade, trazer leveza a situações muito graves. Talvez isso possa ajudar. A primeira das obras que consideraremos é de Sandler. O que o dinheiro não compra? Os limites morais. Logo de início, o autor nos enumera que o dinheiro não compra muitas coisas. Ele faz inúmeras citações. Barriga de aluguel na Índia. Direito de abater um rinoceronte negro ameaçado de extinção por 150 mil dólares na África do Sul. Combater na Somália ou no Afeganistão um contingente militar privado de 250 dólares a 1 mil dólares por dia. Ele diz que o pagamento varia de acordo com a qualificação, experiência e nacionalidade. Ele cita esses exemplos, dizendo que hoje parece que o dinheiro não compra muito poucas coisas e que compra quase tudo. Vivemos numa época em que quase tudo pode ser comprado e vendido. Nas 3 últimas décadas, os mercados, os valores de mercado passaram a governar a nossa vida como nunca. Não chegamos a essa situação por escolha deliberada. É quase como se a coisa tivesse se abatido sobre nós. Outros autores que veremos, como Bauman, Rochefoucauld, Cecília Meirelles, tendem a se aproximar muito disso. Vivemos dentro de uma tradição familiar no qual as coisas estavam todas no seu lugar. Bastava cumprir aquele papel. Sabíamos a escola, sabíamos a igreja, sabíamos a sociedade, o clube, a profissão, a aposentadoria e dentro de tudo isso, cada passo em torno de cada coisa. Michael Sandel tem uma proposta. Vamos ver a proposta dele para essa obra, nas 250 páginas desta obra. Eis aqui uma prévia das respostas que eu pretendo propor. Quando decidimos que determinados bens podem ser comprados e vendidos, estamos decidindo, pelo menos implicitamente, que podem ser tratados como mercadorias, como instrumentos de lucro e uso. Mas nem todos os bens podem ser avaliados dessa maneira. O exemplo mais óbvio são os seres humanos. A escravidão era ultrajante por tratar seres humanos como mercadorias postas à venda em leilão. Este tratamento não leva em conta os seres humanos de forma adequada, como pessoas que merecem respeito e tratamento condigno, e não como instrumentos de lucro e objetos de uso. Vejam a proposta do filósofo. A diferença será esta: uma economia de mercado é uma ferramenta valiosa e eficaz de organização de uma atividade produtiva. Já uma economia de mercado é um modo de vida em que os valores de mercado permeiam cada aspecto da atividade humana. É um lugar em que as relações sociais são reformatadas à imagem do mercado. Como isso chega aos nossos consultórios? Quando chega na historicidade da pessoa, alguns vão dizer que casaram de novo e que, observem a expressão, fizeram um mau negócio. Outro diz que investiu na educação do filho suas economias e que não obteve êxito, saiu no prejuízo. Claro que isso pode ser apenas uma expressão idiomática, uma maneira, uma figura de linguagem para tentar expressar algo. Mas quando enraizamos, às vezes encontramos o que o Sandel está dizendo, que elementos que nada tinham a ver com mercadorias se transformaram em mercadoria, relacionamentos afetivos. Esposa e marido se desentendem. O marido diz para a esposa: você me deve. Fiz renúncias por você. Me dediquei, me sacrifiquei a você. Você me deve muito. Ora, deve muito. Não era uma partilha? Havia uma balança pesando todas essas coisas no caminho? Não era uma questão de amor? Como agora essa questão de amor virou um escambo, um mercado? Claro que não é tão simples. Muitas vezes isso está intricado. Às vezes há amor, mas também há escambo. Às vezes há muitas coisas relacionadas, não é? Outro autor que nos ajuda muito a entender questões como estas, delicadas e atuais, é Sigmund Baumann. Diferentemente do Sandel, que teve outras vivências, Baumann passou pelo melhor e pelo pior da época dele, não é? Conhecendo, inclusive, perseguição dentro da própria instituição universitária na qual ele lecionava, sendo afastado, finalmente encontrando uma segunda pátria na Inglaterra. O Bauman começa a questionar isso que o Sandel colocou. Você pode esparramar para muitos lugares. Algumas pessoas consideram a felicidade, por exemplo, uma questão a ser alcançada via mercado. E o Bauman já começa questionando isso, exatamente isso, dizendo: vamos fazer uma pausa. Daí ele diz: uma pausa em quê? Em nossa busca pela felicidade, que, como muitos leitores provavelmente concordarão, temos em mente na maior parte do tempo, preenche a maior parte das nossas vidas, não pode nem vai abrandar a marcha, muito menos parar, pelo menos não por mais de um instante. Fugaz, sempre fugaz. Nesta belíssima obra, que também compara ao nosso trabalho, do Sigmund Baumann, A Arte da Vida, uma obra da maturidade do Baumann. Bem, o que o Baumann está colocando? Assim como Sandel, ele não aceita bem e tem várias restrições ao fato de elementos como amor, felicidade, frequentarem os balcões dos mercados. Os mercados têm sua razão de ser, precisamos deles. E que bom que eles funcionam, e tomara que funcionem de modo que todos possam ter, que não exista mais fome, nem tanta desigualdade. É o que provavelmente desejamos. Mas quando isso, esse mesmo elemento, vai e se esparrama para outras áreas das nossas vidas, espiritualidade, emoções, relacionamentos, então temos muitos problemas, além daqueles que já estão lá. Todos os dados empíricos disponíveis hoje indicam, escreve Baumann, que nas populações das sociedades abastadas pode não haver relação alguma entre mais riqueza, considerada o principal veículo de uma vida feliz, e maior felicidade. Segundo praticamente todos os relatórios de pesquisa examinados e resumidos por Rustin, abre aspas, as melhoras nos padrões de vida em nações como Estados Unidos e Grã-Bretanha não estão associadas a um aumento, e sim a um ligeiro declínio do bem-estar subjetivo. Se esses dados de fato estão apontando para uma direção adequada, correta, se não há contaminações no meio dessa pesquisa, então muito do que esses mercados consideravam é falacioso, errado e perigoso. Ora, mas não viram isso? segundo Bauman, viram. Viram e fizeram coisas a respeito. Vamos ver o que viram. Quais coisas fizeram a respeito? A estratégia de tornar as pessoas mais felizes, aumentando suas rendas, aparentemente não funciona, escreve Sigmund Bauman. Até agora, parece estar crescendo, por outro lado, de maneira espetacular, outras coisas que nós que achávamos que íamos erradicar com a riqueza. Taxa de criminalidade, roubos, residências de automóveis, tráfico de drogas, suborno, corrupção do mundo, negócios, etc. Ora, vejam. Observadores indicam que cerca de metade dos bens cruciais para a felicidade humana não tem preço de mercado, nem podem ser adquiridos em lojas. É preciso cuidado, porque por vezes, ao ler Bauman, você já estará no livro do Sandow. Há muitos parentescos aqui entre esses dois autores quanto a essas questões, mas várias diferenças também. Metade dos bens cruciais para a felicidade humana não tem preço de mercado e nem podem ser adquiridos em lojas. Qualquer que seja a sua condição em matéria de dinheiro e crédito, você não vai encontrar no shopping o amor, a amizade, os prazeres da vida doméstica, a satisfação que vem de cuidar dos entes queridos ou de ajudar um vizinho em dificuldade, a autoestima proveniente do trabalho bem feito, a satisfação do instinto de artífice comum a todos nós. O reconhecimento, a simpatia e o respeito dos colegas de trabalho e outras pessoas a quem nos associamos. Você não encontrará lá proteção contra as ameaças de despeito, desprezo, afronta e humilhação. Ele diz que vai encontrar outras coisas, e alguns confundirão essas outras coisas com aquilo que de fato se assemelha à felicidade. E como não alcança, começa uma corrida sem fim. E a pessoa acha que ainda não tem o suficiente para ter paz, felicidade, ignorando que quanto mais ela tem, mais problemas outros ela também tem, numa sociedade como a nossa. Como isso pode acontecer sem que pessoas inteligentes, sensíveis, que estudam, que viajam, como pode acontecer que elas não se dão conta disso? Mesmo que não se deem conta disso, elas se dão conta dos sintomas disso. Nós vamos ver um dos elementos, um dos modelos que propicia que essas coisas possam passar e se aprofundar, sem que pessoas se deem conta do que está passando. Quais são essas janelas, essas portas? Isso já tende a tornar as ideias muito mais suaves quanto a essas questões. Os sintomas tendem a descrescer para muita gente a partir desse entendimento. Vamos ver se para cada um de vocês será assim. Eu vou partilhar a tela e vamos acompanhar essa obra de 2009, ambientada em 1961 em Londres, num bairro. Esse bairro, na época, era um bairro cheio de casas belíssimas, muito bonitas, residencial, com escolas, quase todo ele plano, na periferia de Londres, bem próximo ao Tâmisa. Ah, hoje não é mais assim. Esse mesmo bairro hoje tem muitos prédios e na época ainda tem um estádio de rugby famoso, uma referência na região. Vamos então, vou partilhar a tela e vamos ver as primeiras tomadas. Na qual essa menina, essa obra, Uma Educação, baseada em relatos autobiográficos, ela traz uma menina de 17 anos, cujo sonho é estudar em Oxford, a linda universidade, logo ao norte, acima de Londres, para quem vai em direção à Escócia. É o sonho dela, é o sonho dos pais dela. E para isso ela precisa estudar muito para ter boas notas e chegar lá. E ela, um dia de chuva, indo para casa, ela toca violoncelo na faculdade, na escola, muita chuva, um rapaz de 30 anos para e oferece carona para o violoncelo. E eles se tornam grandes amigos. Vamos acompanhar essas tomadas iniciais. Lembrem o que estamos fazendo. Vamos observar como esses fatores tão graves, apontados por Baum, apontados por Sandel, chegaram aos nossos dias para muitos de maneira imperceptível, como se tivessem se precipitado. Será que foi mesmo assim? Talvez esse filme nos mostre alguns exemplos em outros elementos, em outras direções.
If you had any sense, you wouldn't take a lift from a strange man, but I'm a music lover and I'm worried about your cello, so what I propose is you put it in my car and walk alongside me.
How do I know where to drive off with the cello?
Good point. How much does a new cello cost? 10, 15 pounds? I don't know. Let's say 15. No? All right. Up to you. I'm David, by the way.
Jenny.
Very good. Bristol. Not many of them made.
Sous le ciel de Paris marche des amoureux.
I'm afraid Jenny's been sent some flowers from a chap.
A chap? What kind of chap?
He's wishing me luck for tonight.
Oh, is that all he's wishing you? Where did you get the money from?
He earns it, I expect.
Earns it? Why isn't he at school?
Can we just go? Otherwise the good luck flowers will actually be responsible for me actually missing the concert, which would be ironic, n'est-ce pas?
I don't like it.
Objection noted. Jenny?
Noted.
Yeah, well, there's got to be 10 bob's worth of luck here. I mean, that's a bit much for a schoolgirl, isn't it? But we can't leave it here. I mean, even I'd burgle a house with flowers left outside if they were made of money. Thank you, Marjorie.
Doesn't want you to like him. Feeling is bourgeois. Being engagé is bourgeois. He kills someone and he doesn't feel anything. His mother dies and he doesn't feel anything.
I wouldn't feel anything if my mother died. Does that make me an existentialist?
No, that makes you a cow.
Hello?
Hello?
Hello. Thank you.
How did it go?
Fine, I think. I didn't mess my bit up. Nobody got thrown out of the orchestra afterwards.
Always the mark of a cultural triumph. Listen, I'm glad I ran into you. What are you doing on Friday?
Going to school.
Meant in the evening.
Of course. Nothing.
Because I'm going to listen to some Ravel in St. John Smith Square. My friends Danny and Helen would be coming too, so it wouldn't be.
Que já apareciam em 1961 ganharam profundidade, enraizamento e se tornaram cada vez mais invisíveis. Por que não cada vez mais visíveis e óbvios? Por que o fator da invisibilidade? Por que o fator de não ser evidente e não ser perceptível? Entre outras coisas, porque muitos dos preceitos da religiosidade que professamos, das emoções mais sublimes que temos, dos nossos conhecimentos mais profundos, colocariam freio em tudo isso. Agora, passando por pouco evidente, não. Nossos radares não conseguiram perceber certas coisas. E agora, quando percebem, já vai muito longe. E temos muito trabalho a fazer. Onde aparecem esses indícios? É de várias formas. A menina recebe flores. Ela fica encantada com as flores. Uma tradição no Reino Unido. Flores. Muito diferente de um país tropical como o nosso. Nós temos flores em toda parte. Não precisamos de plantar. Elas vêm até nós. Lá eles precisam cultivar, principalmente quando se passa a estação deste filme. É muito frio. Não precisam ser cuidadas, cultivadas. É algo raro, raro. E ela recebe flores e o pai fica preocupado no valor das flores, financeiro, econômico, e começa a suspeitar. A menina nem pode usufruir disso. Ela sonha. É muito comum, ainda hoje, em muitas escolas inglesas, a opção pelo francês ou espanhol no ensino fundamental. A menina estuda francês, sonha com uma cantora francesa, fala expressões em francês durante o dia dela, durante as coisas dela. Essa poesia toda, essa alma toda, suportará essa pressão feita de outro elemento pragmático, utilitarista, comprometendo a própria vida a um fator industrial e de serviços. Será que ela consegue? Ela conhece um rapaz muito mais velho, bem-humorado, amistoso, se sente tranquila. Para aqueles padrões de época, um encontro como esse não suscitava os problemas que temos numa época como a nossa. Apenas uma estranheza. Mas logo, e isso o rapaz fará, vai até a família dela, vai se apresentar e vão conversar para que os pais fiquem tranquilos, etc. É assim que se procedia, então. Mas há outros fatores ali. Fatores que passam pela brincadeira. Não é? Olha, seu violoncelo custa tanto, deixa eu botar dentro do carro. Não você. Serviu de pretexto para uma aproximação, sim. Mas olha como foi o pretexto. E há muitos outros elementos nisso que vimos, como a citação de Camus, né? Qual personagem não se importa com a morte da mãe? E as meninas questionam. Dizem, então isso é ser um existencialista? Ela diz, não, isso é não ter sentimentos. Ou seja, logo no início, nós já temos as várias ambientações que mostram fatores que já vinham graves e que se aprofundariam. Bem, mas não há antídotos a isso? Já que conseguimos ver hoje muitos desses elementos, não há o que fazer a respeito? Há muito a fazer. E temos excelentes recursos hoje. E trabalho a ser feito, claro. Por exemplo, Cecília Meirelles, em sua linda obra de 45, Mar Absoluto e Outros Poemas. Cecília já é uma mulher madura, com três filhas com ela, né, depois da morte do marido, quem ela muito amava e sofreu muito com a perda. Bastante contundente pela maneira como a tragédia aconteceu. Pois ela se ergue. E como ela se ergue? Como ela ultrapassa elementos como estes que estamos vendo? Parecem tão fortes, tão impiedosos, tão senhores de tudo, não é? Na voz de Baum, de Sandel e logo a seguir de Rochefoucauld, que mostra que desde os anos 1600 isso já era muito grave. Não é de agora, não. vem de longe. E poderemos pegar autores muito anteriores a Rochefoucauld e teremos efeitos similares. Como uma onda que ora vem, ora vai, e parece escapar a algo que possa finalmente definir as coisas. Mas não escapou. A Cecília Meireles. Vejam o que ela escreve. Foi desde sempre o mar. Lembrem, esse mar não é o mar de ondas. É o mar da existência para Cecília. Foi desde sempre o mar e multidões passadas que empurravam como barco esquecido. Agora, recordo que falavam da revolta dos ventos. De linhos, de cordas, de ferros, de sereias dadas à costa. E o rosto dos meus avós estava caído pelos mares do Oriente, com seus corais e pérolas, e pelos mares do Norte, duros de gelo. Então, é comigo que falam. Sou eu que devo ir, porque não há mais ninguém. Não, não haverá mais ninguém. Tão decidido a amar e a obedecer a seus mortos. Ela vai dizer em vários poemas aqui o que, que quer dizer isso, amar seus mortos. É o carinho, é o respeito, a consideração, a emoção que continua conosco, independente de quem está ou de quem partiu. Isso é nosso. Nós fazemos disso o que pudermos, o que quisermos. E ela resolveu fazer disso um poema existencial tão amplo que ultrapassou todas essas armadilhas e estruturas que esses autores têm colocado. Muitas vezes não. Mais adiante, ela escreve: Eu não acuso e nem perdoo, nem eu nada sei, de nada. Então eu contemplo. Quando os homens apareceram, eu não estava presente, eu não estava presente. Quando a terra se desprendeu do sol, como hei de acusar ou perdoar? Eu nada sei, eu contemplo. E ao contemplar, ela entra em contato com as estrelas, com a alma, com o coração. Não há mais vestígio de nada dos problemas que estamos vendo. Eles continuam em outros lugares e de outras formas. E quando eles se encontrarem, se é que vão se encontrar? Essa menina que sonha com cantoras francesas, que toca seu violoncelo, que ama um futuro que ela nem conhece, ela conseguirá chegar lá, apesar de tudo que ao redor traciona de outras formas? Como fez a Cecília? Nós não sabemos. Sabemos. O Rochefoucauld teve uma vida muito conturbada nos anos 1600. Naquele século, muitas coisas aconteciam. E ele viveu com a nobreza, como um nobre, uma época difícil, complexa. Mesma época de Pascal, tinha meses de diferença de idade. Descartes era bem mais velho, vivia também por ali. Havia uma confluência de pensadores, não é? De várias ordens. O racionalismo cartesiano imperava com uma força imensa já nos anos 1600, ao contrário de escolas que duvidavam dessa racionalidade toda, que professavam outros caminhos, como em Montaigne, né? Que colocava para outra direção, dizendo, não. Vamos pelo menos questionar se toda essa racionalidade nos levará de fato a algum lugar. Pois o Rochefoucauld, François Rochefoucauld, ele opta por uma outra história. Ele viu a Guerra dos 30 anos quando era uma criança, 5, 6 anos. Viu depois as demonstrações. Naquela guerra, a França participou muito perifericamente, né, dos 30 anos. Ah, só entra mais a parte adiantada, vai brigar com a Espanha, com países próximos a ela, gerando uma pobreza. E Hoje ficou consciente de tudo isso. Ele, mais tarde, aliás, o Rocha ficou de um temperamento belicoso, hostil, pelo menos quando era jovem. Ele se metia em duelos, aqueles duelos naquela época, primeiro eram com espadas, né? Depois com aqueles florins, e ele participou de vários. Aqueles duelos terminavam com um ferimento gravíssimo no outro, com a morte do outro. Ele também esteve presente naquelas convulsões civis, foi preso 37 anos, e lá na prisão ele aprendeu lições importantes para a vida dele. Com mais de 50 anos ele vai fazer esta obra máxima. Isso depois de ter publicado textos anônimos. Lembrem como era difícil naquela época para um autor escrever. O livro era muito caro, a prensa. A impressão era feita em pequenas oficinas, tudo muito trabalhoso, difícil. E ele, mais tarde, com 50 anos, quando ele vai publicar Máximas e Reflexões, já era um homem maduro, fará muitas revisões, há muita história em torno desses textos dele, nos quais ele se despe. Ele não acreditava naqueles grandes salões de Luís XIV. De forma alguma, aquela monarquia absolutista. Aliás, ele vivia nela e, no entanto, não apreciava muitas coisas dela. Tinha muitas questões sobre a vaidade dos homens. Era o tempo que os homens começaram a usar aquelas famosas perucas, né? Os franceses viviam um outro mundo completamente diferente, a educação amplamente dominada por jesuítas, toda a Europa. Alimentação, só a nobreza, só a burguesia tinha acesso a alimentos como chocolate, como café, que estavam chegando, aliás, exóticos, né? Muitas coisas eles não conheciam. A batata, que depois salvaria da fome, a França, a Inglaterra e outros, milho, importados, tudo isso eles estavam conhecendo nessa época. Na medicina eles estavam. Ainda que Paracelso crescesse por muitos lugares e outros, a medicina era incipiente em muitas questões. Eles estavam começando, um avanço para eles foi poder estudar a anatomia. Né? Isso deu um aporte muito grande em estudos em fisiologia, dessa época que começa tudo isso. Né? Mas ainda se usava sangrias, era uma medicina muito diferente da que conhecemos. Hoje é nesse mundo que Rochefoucauld vai escrever. Mas será que alguma coisa que ele escreveu ali serve para o que estamos vendo aqui, para as angústias do homem contemporâneo? Aqueles que o leem dizem que elas são atualíssimas. Então isso não começou recentemente, vem de muito longe. Rochefoucauld não era um filósofo, um pensador preocupado com coerência. Ele é profundamente incoerente, ele muitas vezes se desdiz, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em expressar essa discordância com o mundo no qual ele vive, com ele mesmo e com os outros. Ele acha que esse testemunho poderia ser um retrato que muito ajudaria os que viriam depois. Basicamente, o Rochefoucauld considera que nós, seres humanos, nos movemos por um auto-amor, que na verdade não é bem um auto-amor. É bem mais, segundo os trabalhos dele, uma auto-ilusão, um grande engano, que à medida que conquistamos e vencemos, aliás, estamos perdendo cada vez mais e nem sabemos disso. Aflitos e afoitos cada vez mais com essas coisas. Como, aliás, ele foi na juventude, em seus muitos duelos. O que tomamos por virtudes, escreve Rochefoucauld, muitas vezes não é mais do que um conjunto de ações diversas e de diversos interesses que a fortuna ou a nossa indústria sabem arranjar, e nem sempre é por valor ou castidade que os homens são valentes e as mulheres são castas. O amor próprio Este é o maior dos aduladores. Podem entender como um dos sinônimos para esse amor próprio que ele coloca aqui, a vaidade, a humana. Agora, além do amor próprio, há elementos que vão cegar completamente. Um homem, por exemplo, dominado por uma paixão, ele estará completamente à mercê de fatores como estes. A paixão faz muitas vezes do homem mais hábil um louco e torna muitas vezes hábeis os mais tolos. As paixões são os únicos oradores que persuadem sempre. São como uma arte da natureza de regras infalíveis e o mais simples dos homens. Compaixão persuade mais que o mais eloquente sem ela. Há no coração humano uma germinação perpétua de paixões, de modo que a ruína de uma é quase sempre o estabelecimento de uma outra. Por mais que cuidemos de encobrir nossas paixões sobre as aparências da piedade, da honra, elas aparecem sempre através desses véus. Ele estava falando daquela nobreza que ele conhecia tão de perto, dos salões. Havia o salão literário. Ele mesmo abriu um que se tornaria famoso e muito frequentado eram salões literários. Na França dos anos 1600, eles eram muito conhecidos, muito frequentados, os salões literários. Mas ele não era um filósofo. Ele não podia usar a própria filosofia para trabalhar isso com certa profundidade, sim, mas ele disse que a filosofia tinha um problema quanto a isso. A filosofia vence sem dificuldades os males do passado. E os vindouros também. Mas os males presentes, eles vencem a filosofia. Então a filosofia é muito boa, segundo Rochefoucauld, para aquilo que vem lá adiante, no futuro. E aí podemos filosofar a respeito ou com o que já passou. Mas agora, para os problemas de agora, segundo ele, não. E foi exatamente, aliás, o testemunho da vida dele foi esse. Pelo que com a maneira como ele viveu, ele coloca muito esses elementos. O mais próximo que ele chegou foi tentar mostrar a hipocrisia, a falsidade que arruinava essas vidas todas. Algumas páginas adiante, ele diz que há muito ciúme, muita inveja nas nossas sociedades. Na dele, principalmente. Ele diz: o mal que praticamos não atrai tanta perseguição e ódio quanto nossas boas qualidades. Por conta dessas questões, é que ele se envolveu em alguns dos duelos. Alguns ficaram famosos, bem conhecidos, porque eram pessoas proeminentes da corte da época, e Rochefoucauld se bateu com elas por essas questões, por falatórios, por fofocas, né? Então ele via ciúme entre esses nobres, inveja, vaidades imensas que ele condena muito durante a obra dele, dizendo como podem, né? Essas pessoas tinham que dar um outro exemplo, mas não é isso que acontece em Rochefoucauld. Vamos acompanhar mais um trecho deste filme, Uma Educação, que estamos trabalhando, e depois veremos um pouco mais desses autores. Está bem? Temos aí algumas partes agora. Essa menina vai sair com esse rapaz, com David. Vai conhecer um mundo que até então, para ela, era muito distante, muito aquém do dia a dia dela. E quem permite que ela faça isso? Os pais. Os pais estão vendo um rapaz de 30 anos, bem educado, rico, com posses, E eles olham para esse rapaz já imaginando que pode dar uma vida melhor à filha deles do que uma vida de estudos imensos em Oxford. E é muito estudo. Uma das melhores universidades do mundo. Muito trabalho. Eles veem nesse rapaz uma saída para isso. Vejam por onde passa o escambo, por onde passa uma sociedade industrial de serviços, por onde passa aquilo que depois afetará a alma e deixará o coração inquieto, reivindicativo, culpabilizando o que é ao redor, querendo mais de coisas que só intoxicam. Nada é o suficiente, nada é o bastante, tudo é insatisfeito. Comparações com outros nasce de coisas assim. Aprofunda-se de coisas assim. Não são as únicas raízes, mas são raízes muito próprias de uma época como a nossa. E alguns, no fervor desses eventos, já nem sabem do que está se tratando, do que está
I'm
acontecendo.
Jack. This is my wife, Marjorie. He didn't tell me he had a sister, Jenny.
Please.
You're a lucky man, Jack.
Yes, I suppose I am.
This is lovely.
Thank you.
I'm sorry, David. Would you like a drink?
I'd love one, Jack, but we're running a little late. If Jenny's ready, perhaps we'll shoot off.
Hello, hello.
Oh.
Are we late?
No, I thought we were going to miss the beginning and then it wouldn't be worth going in and we could all go off dancing or something.
Helen is one of the more reluctant members of tonight's audience.
Hello.
Jenny, these
Hello.
Are my friends, Helen and Danny. Shall we?
Hello.
Right.
Sorry. That's all right. It's lovely, isn't it?
It's beautiful. Where did you get it from?
Oh, I don't know. Chelsea somewhere.
I booked a table at Juliet's. Will that kill the mood, do you think?
Oh, I hope so. God, I always think I'm going to my own funeral when I listen to classical music. That was classical, wasn't it?
Yes, very classical. As classical as you can get.
Juliet's it is, then. Heaven forbid we should end the evening reflecting on our own mortality.
I can't get this casserole dish clean. It's all burned around.
It's 25 to 12.
We finished tea at 7.
I know what time it is. How was your evening?
Best night of my life.
Observem que ela chega em casa depois de sair com o David, a Jenny, e encontra a mãe limpando, né, uma louça. Provavelmente a mãe estava esperando pela filha. Normalmente já estaria dormindo há um bom tempo. E é um contraste, não é? Parece que a mãe é uma mulher frustrada, que não se realizou, que trabalha no lar como se tudo isso fosse horrível. Fosse uma mulher que não tivesse tudo isso que a filha viveu, mas diz que foi a melhor noite da vida dela, e tudo estabelece um contraste no qual esses elementos de novidade parecem trazer um sol dourado e um horizonte belíssimo. E nada daquilo que ela tinha na casa tivesse o mesmo significado, mesma importância. E não quer dizer que era uma casa perfeita, vocês viram, tem problemas, como provavelmente a maioria das casas, não é? Não tem um pai e uma mãe preocupados, querendo colocar valores, elementos. Não quer dizer que aquele modelo é melhor que o outro, qualquer coisa assim. Estamos trabalhando as passagens e dentro dessas passagens alguns dilemas. A menina vai com aquele casal ao recital. Ela sabe o que é um recital. Ela é violoncelista. Ela sabe interpretar e entender aquela música clássica. Sabe os movimentos. Sabe explicar até a posição de cada um daqueles músicos dentro daquela pequena banda. Por que a harpa está à direita e deslocada? Por que o violino está ali? Etc. Conhece acústica, conhece partitura e muitas outras coisas. Ela está usufruindo. Alguns que estão ali, diante de toda essa riqueza, estão cansados, à espera do jantar, num cabaré, com música ao vivo, falando em coisas que parecem ser amor. Mas que será que são amor? E saem dali, e a menina só tem 17 anos, e fuma um cigarro. Há uma simbologia nisso. Para aquelas meninas de 1961 em Londres, com uma educação rigorosa. E nesse contraste, no qual muitos dos elementos que estamos vendo entraram, que já haviam uma inflamação na alma, nós temos que somar também a essas mudanças do tempo. Se ofereceram, por um lado, caminhos interessantes, por outros lados, fracionaram elementos que já eram delicados. O Bauman diz que a sociedade, ao fabricar isso, ela mesma se preocupa em oferecer já os remédios para promover novos problemas e oferecer novos remédios. E nunca vejam nas palavras do autor Bauman, na obra A Arte da Vida. Ele diz: os prazeres do relaxamento não são os únicos sacrificados no altar da vida apressada, em nome da economia de tempo, para buscar outras coisas. Ele diz que há toda uma artimanha, uma engenhosidade quanto a isso. Os mercados, evidentemente, estão ávidos por redimir o mal que causaram, com a ajuda de substitutos produzidos em fábricas, para os bens do tipo faça você mesmo, que não mais podem ser feitos por você mesmo em função da falta de tempo e vigor. Aí ele conta uma história maravilhosa do grande terapeuta Abraham Maslow, que já estudamos um dos nossos eventos. Ele diz: o grande humanista e psicólogo Abraham Maslow e seu filho pequeno compartilhavam um amor por morangos. A esposa de Maslow lhes oferecia morangos no café da manhã. Meu filho, ele contou uma vez, era como toda criança, impaciente, impetuoso, etc. E incapaz de prolongar sua alegria por mais tempo. Ele esvaziava o prato rapidamente e depois olhava desejoso para o meu, quase cheio ainda. Toda vez que isso acontecia, eu lhe dava meus morangos. E sabe, Maslow concluiu a história. Eu me lembro daqueles morangos parecendo mais gostosos na boca dele do que na minha. Os mercados identificaram perfeitamente a oportunidade de lucrar com o impulso do autossacrifício, fiel companheiro do amor e da amizade. A disposição para o autossacrifício tem sido comercializada da mesma forma que a maior parte dos outros desejos ou necessidades, cuja satisfação foi reconhecida como indispensável para a felicidade humana. Uma Cassandra de nossos tempos nos advertiria a ter cuidado com os mercados, mesmo quando trazem presentes. Ou seja, o autossacrifício se tornou outra coisa, completamente diferente. Uma vez que os bens, capazes de tornar a vida mais feliz, começam a se afastar dos domínios não monetários para o mercado de mercadorias, não há como os deter mais. O movimento tende a se desenvolver um impulso próprio, se tornar autopropulsor e autoacelerador, reduzindo ainda mais o suprimento de bens. Pela sua natureza, só podem ser produzidos pessoalmente e florescer em ambientes de relações humanas intensas e íntimas. Quanto menos for possível oferecer a outras pessoas bens do primeiro tipo, que o dinheiro não pode comprar, que aliás é título da obra de Sandel, ou quanto menos houver disposição para cooperar com outros em sua produção, mais profundos serão os sentimentos de culpa e infelicidade resultantes. O desejo de compensar e redimir a culpa impulsiona o pecador a buscar substitutos compráveis, mais caros, para aquilo que não é mais oferecido às pessoas com quem ele convive, e assim a gastar ainda mais horas longe delas a fim de ganhar mais dinheiro. Qual é a tradução disso para os nossos dias? Onde encontramos, por exemplo, os nossos consultórios? Quais são os elementos que mostram que pessoas passam por isso e como passam? São muitos. A esposa trabalha muito. Tem um emprego numa fábrica. Ela é uma das diretoras, chefes da fábrica. O marido, num acordo entre eles, fica em casa, ajuda com as crianças, ajuda com o jardim, ajuda com várias atividades. Uma troca, um acordo que eles fizeram com amor. Nenhum precisa cobrar do outro as coisas. Cada um sabe que às vezes um faz mais, faz menos. É assim. Às vezes um não está bem, tem problemas, tem dor de cabeça, teve um incômodo qualquer, o outro está bem. Mas eles, com amor, eles vão modulando esses elementos. Até que, dado momento, este jovem, 30 e poucos anos, vem ao consultório e diz que ele se sente um fardo para a esposa. Afinal, ela trabalha, ela traz o dinheiro para casa. Olhe, ela trabalha, ele não trabalha, ele está em casa, está ajudando com as crianças, ajudando com a própria casa, leva atrás de automóvel as crianças da escola, faz muitas coisas. Isso não é trabalho? Ele diz que ele se sente incompreendido, inválido. Ela é que é uma pessoa que está se realizando. Afinal, é diretora-chefe de uma grande empresa multinacional, etc. As mulheres que recentemente conseguiram uma independência que custou muito, muito caro, muitas lágrimas, muitos séculos, milênios. Elas não tinham modelos antes para olhar, para poder se inspirar. Umas construíram, não precisaram de modelos, mas a maioria precisou de modelos. Quais modelos? Olhavam para trás, viam as mães, as avós, não serviam para modelos para isso. De alguém que trabalhava na fábrica, que ganhava muito mais, que vinha para casa, etc. Tiveram que olhar para homens que já faziam isso e importaram qualidades, aquilo que elas também consideravam defeitos, como esse jovem que está no consultório, à nossa frente. Ele olhava para trás e não encontrava homens que servissem de modelos. E isso é inédito, é um problema da nossa época. Então ele olhou para mulheres que lá atrás se diziam incompreendidas. Puxa, ela veio todo o chão. E ela chegou do trabalho, desceu do carro na chuva, atravessou o jardim e molhou todo o chão que eu tinha acabado de limpar com barro. Né? E nem se deu conta, sentou e já foi comendo. Nem olhou para mim. Eu não sou ninguém. Vejo como esses elementos chegam. E tudo isso, qual é a raiz? É o fator econômico que está dizendo isso? Bauman diz, a sociedade observa isso e vai oferecer recursos. Ela tem interesse em oferecer esses recursos para que tudo continue. quais recursos? Geralmente são recursos paliativos e problemáticos que só vão gerar novos problemas. O que também podemos aprender é com que sucesso os mercados conseguem empregar esse pressuposto oculto como uma máquina que produz lucros, identificando o consumo gerador de felicidade com o consumo dos objetos e serviços postos à venda nas lojas. Neste ponto, o sucesso do marketing repercute como um destino lamentável e, em última instância, como um fracasso abominável da mesmíssima busca da felicidade a que ele deveria servir. Um dos efeitos mais seminais de se igualar a felicidade à compra de mercadorias, que se espera que gerem felicidade, é afastar a probabilidade de a busca da felicidade algum dia chegar ao fim. O autor coloca que provavelmente não chegará ao fim, não dessa maneira. Só vai alimentar mais problemas. Então a pessoa precisará, vai somatizar, vai se sentir inferiorizada, vai se sentir invadida, trocada. E os termos ligados a mercadorias, comércio, só vão se multiplicar mais, mais e mais. O Michael Sandel, em sua obra, nos diz: a diferença, então, é esta. Uma economia de mercado é uma ferramenta que é valiosa, ela é eficaz, de organização de uma atividade produtiva. Uma sociedade de mercado é um modo de vida em que os valores de mercado permeiam cada aspecto da vida humana. É um lugar em que as relações sociais são reformatadas à imagem do mercado. É isso que acabamos de ver. As pessoas, de modo geral, ignoram completamente que isso está acontecendo. Como nessa obra que estamos acompanhando. Não se trata de uma pessoa ser boa, outra ser má, nada disso. Estamos falando de um fenômeno complexo, de uma época complexa, na qual a redução de tudo a isso torna o pensamento pesado, torna a vida densa. Mesmo ganhando, uma grande maioria se sente perdendo. 5 minutos de alívio para um problema, para 5 minutos em seguida um novo problema surgir. 10 minutos de paz para a angústia de que algo ruim está por acontecer. E a sociedade oferece recursos de todo lado que, na verdade, não vão resolver isso e vão gerar novos sintomas. E a sociedade, então, de novo, oferecerá, e isso não terminará, pelo menos não na voz desses autores. Um debate sobre o limite moral, escreve Sandel, nos permitiria decidir como sociedade, em que circunstâncias os mercados atendem ao bem público e quais aquelas em que eles são intrusos. Também contribuiria para revigorar a política e abrir espaço para ideais concorrentes na arena pública, pois de que outra forma poderia ter curso este tipo de debate? Sandel, então, quer que a gente discuta isso, e nós não deixemos isso dessa forma. Isso, uma primeira aproximação para esses fatores. É muito provável que só a compreensão, Tom, desta, que é uma das raízes que flagela a alma humana em nossos dias, isso já possa atenuar uma série de questões, encaminhar outras e trazer uma espécie de leveza à alma, ao pensamento, que até então não encontrava lugar de repouso. Não se trata de uma crítica à direita, à esquerda, capitalismo, socialismo, mas à sociedade como um todo, a nós, e uma proposta de pensar a respeito, apenas isso.